No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Relatório aponta avanços e retrocessos na destinação de terras no Pará. Roraima é destaque no controle da tuberculose. Emoan enfrenta queda no número de doadores. E saberes tradicionais é tema de curso em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que o estado de Roraima foi destaque no controle da tuberculose. O estado deve receber 3 certificações do Ministério da Saúde. Laone Gonçalves traz as informações.
A Secretaria de Saúde de Roraima, a CESAL, foi destaque nacionalmente pelos avanços no controle da tuberculose ao receber 3 certificações durante a reunião anual dos coordenadores estaduais do Programa de Controle da Tuberculose. O encontro, promovido pelo Ministério da Saúde, foi realizado em Brasília e reuniu gestores e técnicos de todo o Brasil para avaliar indicadores, metas e estratégias de enfrentamento à doença. O primeiro certificado foi pelo maior percentual de municípios que atingiram a meta de cura de casos novos de tuberculose pulmonar, com confirmação laboratorial com 46,7%. O segundo, pelo maior percentual de municípios que alcançaram a meta de proporção de casos de co-infecção TB-HIV, quando uma pessoa tem tuberculose e HIV ao mesmo tempo, em uso de tratamento antirretroviral, com 53,3%. E o terceiro, pelo maior percentual de municípios que realizaram o teste rápido molecular para diagnóstico da tuberculose, ao atingir 80% de cobertura. A gerente do Núcleo de Controle da Tuberculose, Ângela Félix, comenta as conquistas.
Nós sabemos que trabalhar a tuberculose no estado de Roraima não é fácil. O cenário epidemiológico hoje do estado não é um cenário confortável, né? Vamos dizer assim, porque nós temos um estado com alta incidência da tuberculose, com alta taxa de mortalidade, e também nós temos aí diversos grupos de risco que a gente precisa trabalhar dentro do nosso estado. Nós temos o imigrante, nós temos a população prisional, nós temos os indígenas, e cada população dessa com a sua especificidade. Mas a gente, né, olhando para esses resultados, esse reconhecimento que o Ministério fez, nós percebemos que a gente está no caminho certo, né? Trabalhando juntamente com os municípios para o controle da doença, a gente pode ter resultados ainda melhores, né, do que foi estabelecido aqui nas metas e que foi alcançado pelo Estado.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde do Careiro está ampliando a implantação do laboratório do fumante para unidades da zona rural. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a implantação do laboratório do fumante para mais uma unidade na zona rural. Com as novas instalações, o município passa a contar com 7 laboratórios em funcionamento, fortalecendo as ações de prevenção, acolhimento e tratamento do tabagismo na rede pública. A assistente social Regiane Lima, responsável técnica pelo programa, reforça qual unidade recebeu esta ação.
Então, hoje nós estamos com 7 UBSs e um ponto de apoio no município de Careiro, atendendo as necessidades e os fumantes.
Regiane Lima enfatiza ainda quais locais os pacientes podem buscar apoio para abandonar o cigarro.
Então, hoje nós estamos com 7 UBSs e um ponto de apoio no município de Careiro, atendendo as necessidades e os fumantes que hoje nós temos, né? E aí, a partir de hoje, nós temos UBS Josias Lira, Purupuru, Joana Pinheiro, Araçá, Adélia Benarran, Tilheiro, Deodoro de Oliveira, quilômetro 22 da BR, Boa Esperança, quilômetro 17 da estrada de Altazes, Ezequiel Pinto no Mamuri 1 e o ponto de apoio lá no Igapuaçu. Então hoje nós temos esse quantitativo e nós temos aqui na sede, que é o BS Raimundo Cavalcante.
O projeto tem como objetivo oferecer apoio psicológico e acompanhamento clínico a pessoas que desejam abandonar o vício, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e redução de doenças relacionadas ao tabagismo. As equipes das unidades de saúde recebem capacitação específica para o acolhimento aos fumantes, com orientação sobre metodologias de apoio e estratégias para a redução de danos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, com estoque em alerta, o Hemoan funcionará no feriado e no sábado para reforçar o banco de sangue. Segundo a coordenação, a unidade enfrenta uma queda significativa no número de doadores. As informações com Yuri Bezerra.
A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas anunciou que terá atendimento especial nesta semana, funcionando durante o feriado em comemoração ao aniversário de Manaus nesta sexta-feira, dia 24, e no sábado, dia 25, com o objetivo de reforçar o estoque de sangue que entrou em estado de alerta nesta quarta-feira. De acordo com Nívia França, gerente de captação de doadores, o Hemoan enfrentou nos últimos dias uma queda significativa no número de doadores, o que impacta diretamente a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de transfusões.
Infelizmente, nesses últimos dias, nós temos observado uma queda no número de comparecimentos de doadores e isso impacta diretamente no nosso estoque. Por isso, no dia 24, feriado, nós estaremos funcionando de 7 da manhã até as 18 horas, no dia 25, sábado, de 7 da manhã até as 17 horas.
A doação de sangue é rápida, segura e essencial para o tratamento de vítimas de acidentes, cirurgias e pacientes com doenças hematológicas. O gesto voluntário de doar salva vidas e é fundamental para manter a rede hospitalar abastecida.
O Hemoan só consegue processar e distribuir o sangue se as pessoas vierem até o Hemoan e fazerem a sua doação. Então você que está bem de saúde, tem mais de 50 quilos, tem entre 16 anos e 60 anos, lembrando que os menores de 18 anos devem vir acompanhados de um responsável legal, venha bem descansado, bem alimentado e trazendo um documento oficial com foto. Venha que você pode salvar até 4 vidas.
O Hemoan fica localizado na Avenida Constantino Neri, número 4397, bairro Chapada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra. Para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, relatório aponta avanços e retrocessos na destinação de terras no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O relatório apontou os avanços e os retrocessos na destinação de terras para a reforma agrária no oeste do Pará. A partir de dados e relatos de agricultores familiares, o documento aborda a importância da redistribuição de terras para preservar a biodiversidade e manter o equilíbrio do clima. Confira com Daniela Pantoja.
A Faz Amazônia lançou nesta semana o segundo relatório Avanços e Retrocessos na Destinação de Terras para a Reforma Agrária no Oeste do Pará. Um documento que apresenta dados e relatos de agricultores e agricultoras familiares sobre a importância da redistribuição de terras para a preservação da biodiversidade e o equilíbrio do clima. O documento dá continuidade ao primeiro relatório, qual analisava o que estava acontecendo com os projetos de assentamento da Reforma Agrária no Oeste do Pará em termos de redução, cancelamento e criação. Neste segundo, se avalia a política da reforma agrária nos assentamentos, apresentando desafios e vulnerabilidades, como explica Pedro Martins, educador popular da FASE.
E nesse momento nós continuamos uma avaliação sobre essa política de reforma agrária, percebendo como que alguns assentamentos estavam descaracterizados, alguns assentamentos continuam sofrendo muita pressão, especialmente aqueles assentamentos coletivos, e os assentamentos que têm lotes individuais, chamados assentamentos convencionais, eles continuam muito vulneráveis. E essa vulnerabilidade significa que famílias acabam deixando seus lotes e quem ocupa, quem pressiona, quem invade é o real causador do desmatamento. Durante muitos anos, na Amazônia, se falava que os projetos de assentamento da reforma agrária, eles traziam consigo o desmatamento. Isso já está sendo superado. Muitas outras pesquisas estão sendo feitas para comprovar que os assentamentos, eles acabam entrando numa vulnerabilidade por conta de exatamente falta de investimento na política de reforma agrária, e eles acabam perdendo áreas de floresta para esses invasores.
Pedro cita que, apesar das vulnerabilidades, os assentamentos por meio dos comunitários, agricultores e agricultoras familiares garantem a manutenção da floresta, desenvolvendo maneiras resistentes às práticas de conservação.
E é o que nós avaliamos junto com o STTR de Santarém, o STTR de Mogi dos Campos e a Associação Amabela e a Federação do Eixo Forte, é de que essas áreas de assentamento, mesmo com problemas, elas ainda estão segurando a floresta. E estão segurando a floresta porque as comunidades de agricultores familiares e agroextrativistas conseguem desenvolver ainda de maneira resistente práticas de conservação, mesmo vulneráveis, elas conseguem ter um público muito resistente. Ou seja, falta a continuidade do investimento, ampliação desse financiamento.
O relatório lançado, também em momento oportuno, da COP30 e a Cúpula dos Povos, visa justamente apresentar sobre os projetos de produção sustentáveis da floresta e mostrar que a política da reforma agrária também é uma solução para a crise climática, como reforça Pedro Martins.
Nós estamos também lançando esse relatório nesse momento para dialogar com o contexto da COP30, justamente porque se fala sobre projetos de produção sustentável, da floresta em pé, da economia com a floresta em pé, da valorização dos produtos, mas nós temos também uma política que já existe há 40 anos, né? Que é a Política Nacional de Reforma Agrária. Ela precisa de mais investimento. Então nós temos desafios nesse momento, mas também a reforma agrária continua a ser uma solução no contexto de crise climática.
O material faz parte da campanha Justiça Climática, as soluções vêm dos territórios, realizada pela organização no contexto da COP30 e da Cúpula dos Povos, que reafirma as soluções existentes baseadas nas práticas populares, saberes tradicionais e resistência coletiva na cidade, no campo, na floresta e nas águas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 165 mil aposentados pensionistas do Maranhão já receberam cerca de 118 milhões de reais por descontos indevidos no INSS. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Mais de 165 mil aposentados e pensionistas do Maranhão já receberam 118,5 milhões referentes a descontos indevidos em seus benefícios. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Ao todo, 165.868 beneficiários do Estado tiveram os valores depositados diretamente em conta. De acordo com o INSS, outros 167 mil aposentados e pensionistas maranhenses aderiram ao acordo do governo federal nos últimos dias. O número representa 68,86% dos 243 mil beneficiários aptos a participar do acordo no estado. Em nível nacional, o governo já pagou 2,1 bilhões a 3,1 milhões de beneficiários. Os valores são corrigidos pela inflação e pagos sem necessidade de ação judicial. Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários que haviam contestado descontos e aguardavam análise das entidades poderão aderir ao ressarcimento. Para verificar se houve descontos indevidos no seu benefício, baixe o aplicativo Meu INSS e procure o ícone do sino na parte superior da tela. Outra forma de conferir é acessando o extrato de pagamento do INSS, onde é possível verificar todos os descontos do benefício, incluindo créditos consignados e mensalidades associativas. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Valer, esclareceu a devolução de dinheiro retirado de forma indevida e alertou golpes contra aposentados e pensionistas.
A forma de comunicação do INSS com você é pelo aplicativo Meu INSS ou quando você liga para a central de atendimento 135. O INSS não pede documento nenhum, o INSS não pede para você assinar documento algum.
Também é possível entrar em contato pelo telefone 135, canal oficial do INSS, disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 22 horas. Para um atendimento mais rápido, o Instituto recomenda ligar após as 16 horas ou aos sábados. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no episódio de hoje do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, Cláudio de Oliveira conversa com Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia. A entrevista aborda o papel das cadeias da sociobiodiversidade e como a infraestrutura pode contribuir para fortalecer a economia da floresta com respeito aos povos que vivem nela. Confira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Hoje, vamos falar sobre um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a sociobiodiversidade e a sociobioeconomia. A Amazônia abriga uma riqueza natural e cultural única no mundo, e seu valor, seu futuro, depende de um modelo de desenvolvimento que respeite e valorize essa diversidade. Quando falamos em infraestrutura e transporte de cargas, muitas vezes esquecemos que a economia da floresta precisa ser considerada no planejamento. Afinal, como garantir que as obras não prejudiquem os povos indígenas e tradicionais, mas sim fortaleçam suas cadeias produtivas e modos de vida? Para nos ajudar a entender esse cenário, temos a honra de receber aqui a Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia, que há anos trabalha para integrar a economia da floresta com as políticas públicas e sustentáveis. Bem-vinda, Karina. Um prazer recebê-la.
Prazer, Cláudio. Ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite.
Karina, para a gente começar a entender um pouquinho melhor o processo, muitas pessoas ainda não dominam, né, o conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho do significado mesmo, né, de sociobiodiversidade e a relação disso com sociobioeconomia. Parece conceitos que se entrelaçam às vezes, né?
Eles se entrelaçam, né? Às vezes a gente precisa criar novos conceitos para falar de coisas muito simples. A sociobiodiversidade, na prática, é um conceito muito simples, porque ela basicamente explicita a relação que o homem tem com a natureza. Ela, mais de forma mais objetiva, a relação sociocultural, de como a gente se organiza em sociedade, os povos ancestrais, sobretudo, se organizam em sociedade e convivem, manejam e organizam a relação com a natureza ou com a biodiversidade, né? Então, a sociobiodiversidade é essa relação, é não tirar da natureza o ser humano, nem o ser humano da natureza, de uma forma muito simples. E o que é a sociobioeconomia, né? A sociobioeconomia é quando a gente pensa quais são as economias que vêm desse modo de vida, desse modo de bem viver e na relação do homem com a natureza. Então, e aqui, óbvio, né, estamos falando sempre do conhecimento, e aí a gente olha para a sociobiodiversidade pelo conhecimento das pessoas que mergulharam, né, que vêm há muitos anos, décadas, séculos, vivendo dessa forma. Então, é o conhecimento dos povos, a relação dos povos indígenas com a natureza, com a floresta, é a relação dos povos tradicionais que se formaram no processo de migração e hoje estão lá, os ribeirinhos, os quilombolas, os agricultores familiares que estabeleceram essa forma de manejar a floresta. Então, é um conjunto de pessoas de diferentes origens, mas que tem nessa forma de relação o sociocultural, a forma de se relacionar com a natureza. E a sociobioeconomia é a economia para esses povos e comunidades que têm essa relação. E por ser essa a relação que eles têm, ela precisa ter características específicas. E por isso que dentro da bioeconomia, que também é um conceito novo, a gente, eu falo, é o único adjetivo que eu quis trabalhar é o conceito de sociobioeconomia. Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas, né, a gente trabalhar um modelo de economia alinhado, contextualizado ao modo de vida deles.
Karina, se a gente pensar um pouquinho, esses conceitos, de certa forma, são novos, mas os arranjos, as cadeias produtivas, o extrativismo, enfim, a pesca, são cadeias antigas, né? É, de que maneira a gente consegue olhar para isso na perspectiva da Amazônia, porque isso está espalhado em todo o país. Mas a Amazônia me parece que tem uma, vamos dizer, uma complexidade um pouco maior, seja pela falta de infraestrutura de maneira geral, seja por uma pressão econômica grande em cima de minérios, de agricultura, enfim. É preciso um olhar ainda mais apurado para a Amazônia, nesse caso, da bioeconomia?
Tem que ter um olhar diferenciado para a bioeconomia na Amazônia. Essa sociobioeconomia na Amazônia, ela ganha grandes dimensões porque é onde nós ainda encontramos um número muito grande de povos e comunidades vivendo dentro das florestas ou nas florestas, nos meios aquáticos, seja um rio, seja na costa. Então, essa interação, ela é muito forte, né?
A gente realmente precisa refletir sobre esse modelo, né, um modelo de desenvolvimento que pode e deve respeitar a floresta e seus povos que vivem nela, né? Então, a gente fala aqui muito que é a infraestrutura que queremos, Karina, a infraestrutura que realmente venha a atender a Amazônia.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os
povos originários. Acompanhe o episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Fecha a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Palestra apresenta conflitos socioambientais que afetam o modo de vida e territórios na região amazônica. A programação organizada pelo Grupo de Pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias acontece no dia 27 de outubro na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Grupo de Pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias promove na próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, uma palestra sobre os conflitos socioambientais que afetam os modos de vida e os territórios na região amazônica. O evento, que acontece no auditório do Instituto de Ciências da Sociedade, o ICS, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, será conduzido por Otávio do Canto, geógrafo e professor da Universidade Federal do Pará, a UFPA. A palestra vai apresentar duas categorias de análises, que incluem o modo de vida e território, com a proposta de compreender as múltiplas realidades da região amazônica ou Amazônias, como cita o professor Otávio do Canto.
E para debater um pouco sobre conflito socioambiental, nós vamos trazer duas categorias de análise, a categoria modo de vida e a categoria território. Então esse debate é extremamente oportuno para que nós possamos cada vez mais compreender as múltiplas realidades da região amazônica ou das Amazônias.
O professor reforça ainda a importância da parceria das universidades para a realização dos debates sobre a Amazônia. O Grupo de Pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias realiza estudos interdisciplinares sobre territorialidades, modos de vida e conflitos socioambientais na Amazônia, reunindo pesquisadores de diversas instituições. Essa iniciativa busca ampliar o debate público e acadêmico sobre os desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais relacionados às transformações socioambientais na região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
e o Instituto Mamirauá em Tefé recebeu jovens de 3 estados da Amazônia para um curso que une ciência, saberes tradicionais e a formação de novas lideranças comunitárias. A iniciativa faz parte do projeto Entre Águas Amazônicas. As informações com Augusto Júnior.
Entre os meses de agosto e outubro, o Centro Vocacional Tecnológico do Instituto Mamirauá, em Tefé, reuniu 31 jovens de comunidades do Amazonas, Pará e Macapá no curso Tecnologias Sociais da Amazônia. A proposta é fortalecer o protagonismo juvenil e preparar novas lideranças para o manejo sustentável dos recursos naturais e a gestão dos territórios. O coordenador do curso, Sandro Regattieri, explica a importância dessa formação.
A proposta, então, é que esses jovens possam dar continuidade às ações que seus pais e os seus avós começaram, mas com novas ferramentas, com acesso ao conhecimento científico e tecnologias sociais adaptadas à realidade amazônica.
Sandro Regattieri destaca que o CVT busca unir o conhecimento técnico ao saber tradicional das comunidades. Criado em 2014, o centro já formou dezenas de jovens que hoje atuam na gestão de associações e na proteção dos territórios. As oficinas abordam temas como manejo ecológico, associativismo, mídias digitais, políticas públicas e produção orgânica. Entre os participantes está Gilmara Furtado, da Reserva Extrativista Xocoaré, Mato Grosso, no Pará, que fala sobre a experiência.
Aqui estamos aprendendo como ser jovens líderes, como liderar a comunidade e como desenvolver projetos dentro da nossa realidade.
Gilmara conta que o curso tem ajudado a fortalecer o trabalho comunitário e o papel das juventudes nas decisões locais. Além das aulas teóricas, os participantes vivenciam práticas de campo e elaboram planos de ação para aplicar o aprendizado em suas comunidades. Entre eles, o jovem Bruno Leal, da Associação Sementes do Araguari, no Amapá, fala sobre o que leva dessa experiência.
Quero sair daqui com esse pensamento formado de chamar mais jovens da nossa associação, para que demonstrem mais interesse e pratiquem o que estamos aprendendo.
Bruno faz parte do grupo de alunos que participa de um intercâmbio de saberes entre biomas da Amazônia, conectando jovens de várzeas, florestas e manguezais. O curso integra o projeto Entre Águas Amazônicas, que atua em mais de 4 milhões de hectares, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FAO e do Fundo Global do Meio Ambiente. O coordenador Sandro Regattieri ressalta o valor dessa troca entre territórios e culturas.
O que torna o CVT especial é essa troca entre as realidades diferentes. Jovens dos manguezais, das florestas, dos rios, que convivem aqui, aprendem juntos e voltam para casa com novas ideias para transformar os seus territórios, as suas comunidades.
Com duração de 2 anos, o curso Tecnologias Sociais da Amazônia se consolida como referência na formação de jovens amazônidas. A iniciativa reforça a missão do Instituto Mamirauá com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos saberes tradicionais. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio XBM, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O petróleo na Foz do Amazonas. Foi noticiado neste jornal a emissão da licença de operação para a Petrobras perfurar um poço na Foz do Amazonas. Trata-se de mais uma trágica notícia para milhares de pescadores artesanais da maior área contínua de mangue do mundo, que vai do Oiapoque ao Maranhão. A maior parte da área está no estado do Pará. Desde o início deste século, o Ministério Público Federal e pescadores e pescadoras, marisqueiros e marisqueiras do Pará fizeram um plano ousado, proteger a área com a criação de reservas extrativistas marinhas. Quase 30 anos depois, o resultado foi promissor. Apenas 2 pequenas partes do litoral paraense ainda não possuem reserva extrativista marinha. A proteção dessas áreas é fundamental para a cadeia de pesca desses estados, aí incluído a pesca industrial, os vendedores de peixes, como os do Ver-o-Peso em Belém, e os restaurantes desses estados. Nem todos eles sabem, mas correm risco. Não apenas se houver um vazamento, que seria uma tragédia socioambiental, mas apenas com a proibição aos pescadores de acessar seus pontos de pesca, dentre eles o chamado zero grau. Apenas isso já causará impacto na cadeia produtiva do pescado. A licença concedida às vésperas da COP da Amazônia é uma prova cabal de que o discurso socioambiental do governo é, literalmente, para inglês ver. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.321 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Augusto Júnior, Anderle Oliveira, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja e Yuri Bezerra. Edição da Leôson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.